Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar aqui pela Rádio USP e a gente vem trazendo para você informações dos especialistas da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, para entender melhor todo esse quadro que a síndrome respiratória grave, a COVID, provocada pelo coronavírus, causa nas pessoas. Você deve se lembrar que nós falamos recentemente sobre a hipóxia silenciosa. O que é exatamente isso, né? Hospitais de São Paulo estão usando um oxímetro para monitoramento remoto dos pacientes com COVID-19. E por que é importante você acompanhar a oxigenação? Quando isso está baixo, que risco isso representa? O paciente de COVID, ele percebe o que está acontecendo? Tem paciente que parece estar tudo normal, mas ele já está com um problema acontecendo no organismo. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o professor Dr. Geraldo Lorenzi Filho, pneumologista, especialista em medicina do sono, professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório do Sono do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui e discutir esse assunto que é tão importante. Obrigado pela oportunidade.
Professor, antes da gente falar do oxímetro, vamos tentar explicar o que é exatamente esse sintoma grave, essa hipóxia silenciosa que pode estar acontecendo no organismo. O que é isso? Muitas vezes o paciente que está já com sintomas da COVID, às vezes até sintomas leves, não percebe que está acontecendo.
Pois é, eu como pneumologista, eu tenho conversado com vários colegas, é uma doença curiosa, nós nunca vimos uma doença semelhante a essa. O que acontece é que você precisa de oxigênio, obviamente, para respirar e fazer as funções do organismo, não dá para ficar sem respirar. E nós temos sensores que detectam tanto o oxigênio quanto o gás carbônico no organismo. Nessa doença do COVID, o que acontece é que tem se observado cada vez mais que as pessoas fazem hipóxia, portanto, queda do nível do oxigênio, sem se dar conta do problema. Então, esse termo foi cunhado em Nova York recentemente, o termo happy hypoxia. O cara está com baixo nível de oxigênio e não está percebendo, está falando no celular, chega conversando. E aí você coloca o oxímetro no dedo. O que o oxímetro faz? Uhum. O oxímetro, ele mede a cor do sangue pulsátil. Por isso que chama oxímetro de pulso. Então você coloca no dedo, tem um sistema de luz vermelha e infravermelha que mede a oxigenação da hemoglobina, a saturação da hemoglobina. Uhum. A hemoglobina é ela que transporta o oxigênio no organismo. E a saturação dessa hemoglobina, portanto, pode ser no máximo 100%, e você tem níveis preocupantes abaixo de 93%, e abaixo de 90% já é um nível realmente mais preocupante ainda. Então é um exame não invasivo, que você coloca o dedo, e consegue ver o nível de oxigênio no seu sangue através da cor do sangue. É isso que ele faz. Então vai aparecer um número lá, 93, 94, 96. O que é isso? É porcentagem da hemoglobina que está carregando oxigênio. Como que ele consegue medir? A hemoglobina que leva o oxigênio, ela é mais vermelha. Uhum. E a hemoglobina que não leva o oxigênio, ela é mais azul. Então, pela cor, ele faz uma determinação da porcentagem da hemoglobina que está levando oxigênio. A maior parte do oxigênio no teu sangue é levado pela hemoglobina. Uhum. E aí a gente se deu conta recentemente que o COVID... Bom, a doença é uma doença respiratória. E as pessoas procuram o hospital e têm que ser internados por conta da insuficiência respiratória. E ele acomete em umas fases iniciais, em alguns indivíduos, a maior parte, na realidade, é assintomático, isso que torna a doença difícil de ser controlada, porque tem muita gente assintomática que espalha por aí a doença e, eventualmente, pega alguém mais suscetível que vai ter a insuficiência respiratória e vai correr risco de vida. Uhum. Então, nesse indivíduo, Ele muitas vezes não se dá conta que tem essa hipóxia. E isso é muito perigoso, porque ele pode chegar no hospital numa fase mais tardia E existem estudos recentes sugerindo que nos Estados Unidos, mesmo na Europa, a maior parte dos pacientes morreram sem chegar na UTI, ou morrem em casa mesmo, muitos morreram em asilos, e esse é um problema muito sério, porque a pessoa não se dá conta que tem essa queda do nível de oxigênio, e isso passa a ser extremamente perigoso. Então, a gente está vendo pacientes, aquela saturação que devia estar acima de 95%, gente chegando no pronto-socorro com 70% de saturação, sem perceber.
Que coisa,
então,
não?
É uma doença diferente. É uma doença que a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. A gente sabe, na realidade, que os receptores que detectam o oxigênio, eles não dão muita falta de ar. Quando a gente estava fazendo essa calibração do oxímetro dessa startup da Biologix, você deita lá e respira uma mistura hipóxica com baixo oxigênio e você não percebe. Então a gente sabe que a hipóxia isolada, baixa do oxigênio, muitas vezes não causa sintomas. E é isso que está acontecendo na história do COVID. Então o que é a Biologix? A Biologix é uma empresa que foi financiada já duas vezes pela FAPESP, é uma startup, que estava fazendo monitoramento remoto da apneia do sono. Uma outra doença, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então você para de respirar, o teu oxigênio cai, você volta a respirar, ele sobe. Isso é a apneia do sono. Em vez de fazer aquele exame enorme, que é a polissonografia que você dorme no hospital, foi desenvolvendo um método simples, que você coloca o oxímetro no dedo, tem o celular, baixa um aplicativo e passa a noite monitorizando. Aí veio o COVID e a gente, há dois meses atrás, a gente não tinha noção de tudo isso que a gente está falando agora, de jeito nenhum. Essa doença está fazendo a gente se reinventar todo dia. E aí a gente viu essa questão da hipóxia e várias pessoas falaram: bom, vocês têm um oxímetro. Foram adaptadas duas soluções. Se você chegar num hospital de campanha, hoje no Pacaembu, ou mesmo no Hospital das Clínicas, se você estiver na UTI, em termos de monitorização, está tudo certo. Porque o que é uma UTI? É uma guerra de informação. Ali o sujeito está totalmente monitorizado. Uhum. Tem monitor de tudo quanto é coisa. E é isso que significa uma UTI. Você tem um indivíduo muito monitorizado e no caso da COVID, em geral, ele está sob ventilação mecânica ou recebendo altas concentrações de oxigênio, porque o grande problema, eu repito, é a insuficiência respiratória causada por esse vírus que causa uma inflamação no pulmão, uma pneumonia, em geral, bilateral, muito grave, nos casos graves. Né? Uhum. E aí, o indivíduo interna para receber oxigênio, mas ele não está grave para ir na UTI. E não tem monitor de oxigênio para ele, porque ele não está na UTI. Se ele estiver na UTI, ele tem oxímetro contínuo, ele tem vários outros monitores. No hospital, a gente desenvolveu uma solução que é o seguinte: tem que ter um celular dedicado e o oxímetro fica o tempo todo no dedo. Aí o celular fica conversando com o oxímetro e a cada 5 minutos ele pega a informação do oxímetro, manda para a nuvem e aí ele fica disponível na enfermaria, onde quer que seja, e você criou um monitor de todos os seus pacientes. Então você não precisa ir de quarto em quarto, risco de contaminação para levar o oxímetro no dedo, anotar isso em algum lugar. Porque essa doença não existia esse tipo de problema. Uhum. Então, estamos resolvendo o problema do paciente internado que não está na UTI. Todo mundo fala: bom, o que está faltando é ventilador, o que está faltando é UTI. Nós estamos no fundo da quadra, tomando bolada e pedrada lá atrás. E aí a gente está se dando conta que não, vamos subir a rede, vamos começar a monitorar esses pacientes na casa deles, antes de tudo isso acontecer. Então, a gente tem um programa belíssimo que nós estamos começando agora, junto com a Faculdade Municipal do São Caetano, junto com a doutora Esther Sabino, que é uma virologista, e que tem o professor Fábio, que foi aluno dela lá em São Caetano, e é um programa belíssimo. Lá em São Caetano, você tem suspeita numa síndrome gripal, liga no 0800 ou entra num site e vai alguém na sua casa coletar, depois de uma teleconsulta, confirmado que os sintomas são sugestivos de COVID, vai na sua casa e colhe um swab nasal, faz a detecção do vírus na sua casa. E aí isso vai para o Adolfo Lutz, é analisado em 24 a 48 horas, isso é resolvido, e os alunos os internos, né, que já são quinto, sexto anistas da faculdade de São Caetano, passam a acompanhar esses indivíduos que viraram pacientes por telemedicina. A maioria vai bem. Isso que confunde essa doença realmente confunde. É só que tem uma porcentagem pequena, mas significativa de pacientes que deterioram entre o sétimo e o décimo dia. E o que que a gente está fazendo agora? Embarcando esse oxímetro, agora uma outra solução. Eu estava falando do hospital. Nessa solução, o oxímetro fica na casa do indivíduo, ele baixa um outro aplicativo, e aí ele é convidado por um alarme a de 4 em 4 horas colocar o oxímetro no dedo. O oxímetro conversa com o celular, ele faz uma análise de vários batimentos, isso vai para a nuvem e fica disponibilizado um resultado daquele momento de saturação de oxigênio e de frequência cardíaca. Isso vai para uma plataforma por telemedicina e a gente passa a acompanhar esses indivíduos continuamente. E vamos ficar de olho nesses pacientes que começam a deteriorar a saturação de oxigênio, em geral do sétimo ao décimo dia, levar mais precocemente eles para tratamento, receber oxigênio, ir para um pronto-socorro. E a gente acredita que a alta mortalidade também está associada ao fato do retardo para ir ao pronto-socorro, retardo de procurar um tratamento, porque a doença confunde mesmo, a maior parte das pessoas.
Claro. Agora, tem um sinalzinho de alerta? Quer dizer, qual é o sinal de alerta, professor? E esses que estão sendo monitorados, então, com oxímetro?
O sinal de alerta é o seguinte, o nível de saturação de oxigênio, ele deve estar em torno de 96%, 97%. Se ele bater em 93%, você tem que se mexer e procurar, mesmo que você não esteja sentindo falta de ar. Você tem
esse que
procurar
é importante.
Uma assistência. Se tiver abaixo de 90, é sinal vermelho. Você faça suas malas e vá para algum serviço, porque você precisa receber oxigênio imediatamente. Como você falou, é uma pandemia, tem muita gente com a doença, tem muita gente assintomática, e de repente você pode ter o problema e não está se dando conta. Essa solução que eu estava falando de São Caetano é uma solução original, até onde eu sei, brasileira, e a gente quer espalhar isso para outros locais. E não é uma solução cara, porque a gente está trabalhando com universidades, com telemedicina, vai na casa do indivíduo, então evita que ele espalhe a doença, tá certo? E mantém ele em casa o máximo que você conseguir. Porque a solução é diminuir a circulação das pessoas contaminadas, sabidamente contaminadas.
E aquelas que nem sempre estão com sintomas graves, mas que podem, como o senhor explicou aqui, desenvolver um quadro mais grave e repentinamente, se não receber o atendimento. Então, são em duas possibilidades diferentes a utilização desse oxímetro para evitar a tal da hipóxia silenciosa. Muito interessante. Está aí. Vocês vão encontrando soluções, né? E o interessante disso, para concluir, é que várias ideias, projetos, serviços, protocolos estão sendo adaptados para essa situação. Então, a gente está conseguindo encontrar algumas soluções, né? Lidando dia a dia com as novidades dessa doença. Muito interessante, professor.
Eu gostei de você falar isso, porque assim, o Brasil tem solução.
Claro.
A solução brasileira, ela passa pela ciência. Essa startup, ela só existe em função do apoio da FAPESP. Nós já recebemos duas vezes aporte financeiro, PIP fase 3. E dentro dessa estrutura de base científica, a gente consegue encontrar soluções para problemas de forma original. Essa solução, até onde a gente saiba, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, a gente precisa valorizar a nossa ciência e as nossas soluções. Elas existem e o Brasil vai sair mais forte dessa, porque nós temos que entender melhor como a nossa sociedade funciona e que um depende do outro.
Sem dúvida. Nós vamos continuar acompanhando e trazendo novidades aqui para o ouvinte da Rádio USP, no meio dessa cobertura especial sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Professor Dr. Geraldo Lorenzi Filho, pneumologista, especialista em medicina do sono, professor da Faculdade de Medicina, diretor do Laboratório do Sono do INCOR e da startup paulista Biologics. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da USP.
Olha, foi um prazer, viu? Um abraço a todos e vamos enfrentar isso aí.